Epílogo. 6 meses após o julgamento de Adil Kassim, me encontrei com Karlsruhe em Brandenburg pela primeira vez. Na época ele tinha 53 anos e sua barba grisalha lhe dava a afetação distinta de um gênio. Ele ainda era diretor do Instituto para Tecnologias de Mídias Digitais do Fraunhofer em Ilmenau e era muito querido por lá. Os alunos falavam dele com carinho. Brandenburg não teve filhos. O MP3 era seu legado. Agora, com a ascensão dos serviços de streaming como o Spotify, o formato parecia estar à beira da aposentadoria. Dieter Seitzer, o orientador da tese de Brandenburg, previra essa mudança 30 anos antes. Tinha imaginado que o MP3 seria usado para o streaming de mídia, não para ser armazenado. Mas o Spotify não usava o formato MP3, e sim o OGG, a alternativa de código aberto. Havia muito tempo, Brandenburg e Grill tinham suspeitado que o OGG infringira suas patentes, mas estas já tinham mais de 20 anos e logo expirariam. Agora, a tecnologia era gratuita. Era a música que custava dinheiro. Ainda assim, rico e bem-sucedido, ele não tinha do que reclamar. Os frutos de suas ideias podiam ser encontrados em todos os lugares onde aparelhos eletrônicos eram vendidos, remontando ao velho MP-Man, que só comportava 5 músicas, encomendado pela Cyan International tantos anos antes. Aliás, Brandenburg ainda possuía um. Ele obviamente não funcionava mais. A bateria havia acabado e nenhum computador moderno tinha entrada para o conector de 20 pinos através do qual os arquivos eram transferidos. Contudo, por alguma razão, Brandenburg, que não era sentimental em relação à tecnologia, não conseguira se desfazer dele. Doug Morris também era um homem de sorte. Fizera a aposta certa com Jay-Z e garantira a Universal milhares de dólares. No entanto, The Blueprint 3 desencadeou um verdadeiro renascimento da carreira do rapper, vendendo muito além das expectativas. E no fim de 2010, era Shaw Carter quem comemorava. Enquanto isso, a indústria fonográfica chegava ao fundo do poço, fechando o ano com metade do tamanho que tinha em 2000. A Vivendi, enfim, decidiu recorrer à cláusula de aposentadoria compulsória e, no início de 2011, Morris foi substituído como CEO no Universal Music Group e passou a ocupar o cargo de consultor, tendo autoridade limitada. Após 20 anos na Warner, na Seagram e na Vivendi, Morris havia ganhado mais de 200 milhões de dólares. Mesmo no seu último ano de trabalho, sentado sobre os destroços do naufrágio da indústria fonográfica, ele recebera mais de 10 milhões de dólares. Era mais do que ele merecia? Talvez sim. Documentos da empresa revelam que Lucian Grant, que o sucedeu como CEO da Universal e foi preparado por ele, ganhava metade disso. Por outro lado, talvez não. A demanda pelos seus serviços permaneceu alta, e como ocorrera após sua demissão pela Time Warner em 1995, o incansável Morris foi contratado por uma empresa rival quase que de imediato, dessa vez para ser o presidente e CEO da Sony Music Entertainment. Morris, um analfabeto digital confesso de 72 anos, seria o pastor do novo milênio dos artistas e do repertório da Sony. Mais tarde, no mesmo ano, o conglomerado musical britânico EMI foi adquirido pela Universal, transformando as 4 grandes em 3 grandes e deixando 80% da indústria fonográfica nas mãos do Universal Music Group, da Warner Music Group e da Sony Music Entertainment. Ao longo de sua carreira, Doug Morris já havia ficado à frente de todas elas. À medida que artistas e gravadoras procuravam novas fontes de receita, a importância dos vídeos virais, dos direitos de edição, dos serviços de streaming, dos circuitos de turnês e festivais aumentava cada vez mais. Em 2011, pela primeira vez desde a invenção do fonógrafo, os americanos gastaram mais dinheiro com música ao vivo do que com música gravada. Em 2012, as vendas de músicas no formato digital na América do Norte ultrapassaram as de CDs. Em 2013, as receitas geradas pela assinatura e pela venda de anúncios dos serviços de streaming pela primeira vez ultrapassaram US$ 1 bilhão. As indústrias criativas agora lutavam para obter acordos de licenciamento para o streaming de mídia. A Apple comprou o Beats, pagando a Dr. Dre e Jimmy Iovine mais de US$ 500 milhões cada. O Google Play entrou em cena. Spotify, Rhapsody, Deezer, RDO e Pandora tiveram crescimento de 2 dígitos. Foi travada uma verdadeira guerra de lances pelo direito de streaming dos catálogos do Led Zeppelin e dos Beatles. Na vanguarda estava o Vevo, com 5 bilhões de visualizações por mês e crescimento de 50% por ano. Morris agora entendia que aquela seria a obra de sua vida. Mas o streaming não resolvia tudo. Pode não ter resolvido nada. As plataformas de streaming de música eram eternos ralos de dinheiro, gastando montantes insustentáveis no licenciamento de conteúdo para atrair os primeiros usuários. Apesar desses gastos, artistas com milhões de execuções recebiam cheques de apenas centenas de dólares. Em 2013, com um clima de otimismo na economia, as receitas totais da indústria fonográfica voltaram a cair, alcançando o nível mais baixo em 30 anos. As pesquisas de mercado mostravam que os novos clientes do Spotify paravam de piratear quase que por completo. Por outro lado, também paravam de comprar álbuns. As gravadoras agora encaravam uma guerra difícil em duas frentes, com os serviços de streaming de um lado e os piratas do outro. Os artistas começaram a experimentar. Lady Gaga teve 1 milhão de cópias do álbum Born This Way compradas em uma única semana, depois de colocá-lo à venda por apenas 99 centavos. Beyoncé lançou um álbum visual homônimo, com 17 vídeos anexados e vendido apenas pela Apple. Thom Yorke, do Radiohead, retirou suas músicas do Spotify e colocou seu álbum Tomorrow's Modern Boxes no BitTorrent. Taylor Swift fez o mesmo e conseguiu vender quase 2 milhões de cópias do álbum 1989 em um mês, a grande maioria em megastores. A venda no varejo facilitava o vazamento, mas a indústria tomava mais precauções. Durante anos, Kanye West fora um dos alvos favoritos do RNS. Em 2011, ele contra-atacou. Um artigo na Billboard detalhou o esquema em escala quase militar, montado por ele para manter no estúdio seu álbum de colaborações Watch the Throne, guardando as fitas master digitais em HDs trancados em caixas da Pelican à prova d'água, sempre à vista dos engenheiros. A abertura das caixas requeria identificação biométrica, e as masters finalizadas foram levadas para as fábricas de produção sob uma rígida vigilância. Os piratas só colocaram as mãos no álbum na terça-feira em que ele foi lançado. É claro que a forma mais fácil de evitar vazamentos seria se livrar de vez do CD. Contudo, nem mesmo em 2013, após 17 anos de caos psicoacústico, a indústria podia se dar a esse luxo. Mais de um terço das receitas da indústria fonográfica americana ainda era proveniente da venda de álbuns físicos e, mundialmente, era mais da metade. A última grande fábrica de CDs dos Estados Unidos ficava em Terre Haute, Indiana, e a indústria ainda dependia dela. Quando os CDs eram enviados para as lojas, a cadeia de abastecimento tornava-se difusa demais para ser controlada, e novos grupos da Cine, como o CMS, o MOD e o CR, entraram no páreo pela coroa do RNS. Entretanto, nenhum chegou perto do domínio alcançado pelo RNS, e a Cine começou a entrar em declínio. Adil Kassim arranjou um novo emprego como gerente de TI e deixou a casa da mãe. Temendo uma ação civil da RIAA, recusou-se a falar com a imprensa. Por meio do advogado, Domingo Rivera, continuou insistindo que não tinha relação alguma com a presença cibernética conhecida como Kali. Matthew Chow, julgado junto com ele, também se recusou a dar declarações à imprensa e deletou o perfil no Facebook. Patrick Saunders, o informante, se livrou da prisão, cumpriu a pena em regime condicional e acabou conseguindo um emprego como assistente jurídico. Simon Tai, antigo coordenador das cópias do RNS, nunca foi acusado. Tony Dockery ficou preso por pouco tempo e depois arranjou um emprego no turno da noite no motel Super 8, em Shelby. Bruce Huckfeld e Jacob Staller, os piratas do Apocalypse Production Crew de Iowa, ficaram em regime condicional e depois passaram a se dedicar ao halterofilismo. Alan Ellis permaneceu recluso. Após o julgamento do Oink, não voltou a dar entrevistas e todos os seus vestígios na internet foram apagados. Não consegui descobrir se hoje ele está empregado, nem seu paradeiro preciso. No final, depois de meses tentando, recebi um único e-mail dele falando sobre o Oink. Foi uma parte da minha vida que fico feliz por ter deixado para trás. E quanto a Del Glover? Em março de 2010, ele foi para uma prisão de segurança mínima e cumpriu a pena de 3 meses. A prisão acabou não sendo tão ruim, mais tediosa do que infernal, e ele foi solto em junho. Como receber uma ordem judicial de não entrar em contato com os outros envolvidos na conspiração, sua amizade com Dockery chegou ao fim. Ainda em regime condicional, ele temia não arranjar um emprego, mas Glover sempre trabalhou duro e logo conseguiu uma oportunidade, instalando as grades dianteiras dos caminhões produzidos na fábrica de Freightliner, em Cleveland, na Carolina do Norte. Nosso primeiro encontro foi em 2012. Depois de sair da prisão, ele também se interessou pelo levantamento de pesos, frequentando a academia com a disciplina que lhe era característica e logo ganhando 9 quilos de músculos. Contudo, embora seu corpo tenha se tornado cada vez maior e intimidante, pude ver pelas fotos que o rosto havia relaxado, e quando Glover refletia sobre a sua vida, a careta de sempre dava lugar a uma expressão de ternura paternal. Creio que ele nunca chegou a considerar os riscos que corria como pirata. Só quis uma coisa e seguiu seu impulso. No entanto, a experiência com o sistema criminal americano o marcou, e às vezes, quando me contava as partes mais interessantes da história, ele ia até a janela e puxava a cortina para dar uma olhada na rua, como se o FBI ainda pudesse estar por ali, à espera de mais um deslize. No fim do ano, ele começou a se perguntar se não havia uma forma mais fácil de ganhar dinheiro do que fazer turnos de 16 horas numa linha de produção. O capital tinha se tornado global e, num segundo, ia de Nova York para Montreal, para Paris e para o Japão. O trabalho continuava local, preso a Shelby, Carolina do Norte. Essa desconexão geográfica era uma das principais razões por trás das desigualdades, e Glover começou a perceber isso. Ele se matriculou no período noturno de um curso de bacharelado em ciência da computação, passou a trabalhar menos e sua vida se tornou mais estável. Glover frequentava a igreja Friday Memorial Baptist e vendeu o Navigator, com os aros e tudo, para um computador que encontrou no Craigslist. Contudo, manteve as atividades paralelas. Agora, com 40 anos, Glover ainda fazia bicos como um auto-intitulado consertador. Por pequenas quantias em dinheiro, ele fazia serviços simples de manutenção e reparo de computadores. Instalava programas nas máquinas dos amigos, instalava redes wireless para idosos, tomando sempre o cuidado de protegê-las com senha. Formatava HDs e reinstalava sistemas operacionais. Por $20, desbloqueava seu iPhone. Esses trabalhos se estenderam à tecnologia do disco óptico. Xbox, PlayStation, Wii, Blu-ray. Se o aparelho apresentasse defeito, era só levá-lo para Glover, que ele consertava por uma pequena taxa em dinheiro. Na maioria das vezes, o dono tinha inserido uma mídia sobre a outra, ou o laser tinha queimado. Os consertos eram simples, requerendo não mais do que uma chave de fenda e uma peça para reposição. O que significava que se houvesse um CD player quebrado, Del Glover podia consertá-lo também. Com o desenvolvimento da tecnologia, essas relíquias físicas foram sendo abandonadas. Eu e Glover nos identificamos na afeição por tecnologias obsoletas. Para manter minha coleção de músicas, guardo todos os HDs de todos os computadores que já tive. Ao todo eram 9, o primeiro remontando a 1997, cada um com o dobro da capacidade do anterior. O primeiro, com apenas 2 GB, continha as primeiras músicas que pirateara. Agora, contando todos os HDs, eu tinha mais de 100 mil arquivos MP3. Eu havia levado 17 anos para acumular todos esses arquivos, mas o surgimento da computação em nuvem fez disso algo sem sentido. Meus instintos de acumulador estavam desaparecendo. Manter a biblioteca se tornava mais cansativo a cada ano, e os HDs mais antigos nem sequer funcionavam em sistemas modernos. Por isso, acabei cedendo. Contratei um plano do Spotify e aceitei a realidade. O que eu considerava meu arquivo pessoal não passava de um monte de lixo em um lento processo de desmagnetização. Como poderia me desfazer de tudo aquilo? Dei uma busca no Google por serviço de destruição de dados e acabei em um armazém no Queens com uma sacola de plástico cheia de HDs. Eu pretendia pagar pelo serviço, mas o técnico me disse que, como o trabalho era tão simples, faria de graça. Ele me conduziu por um enorme galpão compartilhado por várias empresas industriais até um espaço delimitado por grades que pertencia à sua firma. Quando chegamos, observei-o colocar um par de óculos de proteção e, em seguida, pegar um pregador pneumático. Ele tirou um HD da sacola, colocou sobre uma bancada e disparou meia dúzia de pregos contra a estrutura de metal. Depois, pegou e balançou perto do ouvido para ouvir o barulho revelador do núcleo magnético despedaçado. Um a um, ele repetiu o processo até a sacola ficar vazia. Ao terminar, pegou todas as unidades destruídas e jogou sobre milhares de outras numa lixeira. Essa é uma produção Audible Studios do livro Como a Música Ficou Grátis. Escrito por Stephen Witt. Traduzido por Andréia Gottlieb de Castro Neves. E narrado por Dom Vitor. Produtores executivos Cláudia Esteves e Mike Charzuk. Produtor Timothy Warner. Copyright Stephen Richard Witt. 2015. Copyright da versão audiolivro Audible Studios. Produzida em 2022.
Essa é a Audible. Até a próxima.
Este audiolivro foi produzido para o uso exclusivo do deficiente visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Prestigie o autor. Se gostar do livro, compre. Nos visite no site www.tudodebommermo.blogspot.com.br.